Leitura da ata e dos projetos e dos requerimentos em pauta.
Aos 13 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 19h40, no plenário Oscar de Souza Vera, da Câmara Municipal de Itainópolis, é realizada a sessão do Poder Legislativo, que declara abertos os trabalhos legislativos do ano de 2020 e acontece a mensagem do Executivo. A sessão é presidida pelo vereador-presidente Valentim Luiz Dantas Neto, que, ao declarar aberta a sessão, faz chamada nominal dos vereadores, todos presentes, e convida à mesa o senhor Paulo Lopes Moreira, prefeito municipal, e o senhor Matias Lopes, secretário de Saúde. Em seguida, convida a todos a ouvir o hino do município. Logo após, o presidente dá boas-vindas a todos os presentes e passa a palavra ao senhor prefeito Paulo Lopes. O mesmo, após os cumprimentos, inicia agradecendo a oportunidade, sendo esta a última vez neste mandato que vem com prazer trazer esta mensagem. Faz isso pessoalmente desde que assumiu o primeiro mandato. Vem todo ano trazer algumas metas. Esperam ter a mesma harmonia dos anos anteriores. Da gestão, devem esperar neste ano muito trabalho, devem concluir este mandato trazendo novas obras, concluindo obras que já vêm se arrastando. Ainda fala que fazem balanço positivo da gestão, apesar das dificuldades algumas citadas por ele. Ele cita as metas por áreas. Na administração, fazem o esforço de sempre atualizar o portal da transparência. As pessoas podem ter acesso. Na área do servidor, colocaram contra-cheque online, o que facilita quando o servidor precisa. Estão dando início à contratação de novos servidores aprovados no concurso público recente, e estão regularizando a situação de alguns servidores do município que ainda estavam vinculados ao INSS. Fizeram o processo, trazendo eles para o Itaimprev. Na área da infraestrutura, temos duas obras importantes, são duas escolas que foram concluídas, faltando apenas detalhes, e a construção do muro que a prefeitura tem que fazer com recurso público. Estão fazendo os reparos necessários nas escolas para o início das aulas. Tem o estádio municipal que se arrasta há 9 anos de construção, deverão entregar agora em março. E também vão dar início à construção e esperam entregar o parque de exposição permanente destinado à comercialização de animais. Os recursos já estão garantidos através daquele projeto aprovado aqui no final do ano passado, recurso do pré-sal. Ele dá detalhes dessa construção. Devem dar continuidade aos calçamentos, tem emendas do senador Ciro Nogueira e de alguns deputados. Logo após, período chuvoso, vão continuar recuperando as estradas. As chuvas destruíram algumas estradas importantes, como a do Alagoado. Inclusive, essa mandaram nesse dia equipamentos para lá, para dar condição de trafegar o transporte escolar. Assim como lá no Barroso, a Ladeira, e ainda estão tentando construir uma estrada que liga Vila Barbosa à Telha. Percurso pequeno, porém de muita importância. Na agricultura, algumas ações importantes. Destaca que estão aguardando um trator, até de uma emenda do parlamentar Assis Carvalho. E sobre o Garantia Safra, ele diz que faz 2 anos que os beneficiários do município não recebem, mas é por conta que a safra foi superior a 50%. Mas a prefeitura pagou sempre a contrapartida, assim como renovaram a adesão do município ao programa. Na educação, são 19 escolas funcionando. Concederam aumento do reajuste ao magistério, assim como os profissionais da saúde. E continuam tentando eliminar o modelo multisseriado, da qual ele fala da importância e dos resultados positivos. Na saúde, tem 6 equipes de profissionais e ele fala da dificuldade de fixar um médico fala do programa Mais Médicos e da expectativa para a convocação dos aprovados no concurso. Destaca que, mesmo com as dificuldades, estão mantendo os serviços básicos e acrescenta sobre a casa de apoio em Teresina, o transporte e outros apoios. Na assistência, fala dos programas funcionando, como Criança Feliz e outros, dos quais ele passa informações. O prefeito diz que, chegando a esse momento, faz reflexão e vê que tiveram conquistas importantes. Um exemplo é o asfalto de boa qualidade, tão cobrado aqui por vários anos. Faz apelo por este ser ano de eleição, onde às vezes as discussões são mais acaloradas, para que saibam fazer com muita maturidade e respeito. Concluindo, ele diz que a palavra é agradecimento, por terem acolhido, se acostumado e respeitado a maneira que trabalham. Pede desculpas por eventuais falhas, mas o objetivo foi sempre acertar. Por fim, convido os vereadores para juntos elaborarem a lei plurianual, elaborada a cada 4 anos, e até propõe ir às comunidades ouvir as necessidades. O presidente concede a palavra ao secretário de Saúde, Matias Lopes. Ele agradece por estar presente em mais uma abertura dos trabalhos, e acrescenta ao que citou o Dr. Paulo em relação à dificuldade de médicos, relatando que o município tem apenas 2 médicos concursados, que são a doutora Verônica e o doutor Leonardo, e no momento só estão contando com a doutora, o doutor Leonardo está de licença. Recentemente foram aprovados 3 médicos no concurso, mas 2 desses já entraram em contato e se mostraram desinteressados. Então já desanima. Fala também sobre o programa Mais Médicos, que também estão com dificuldades. Em relação a recurso, a expectativa é que possam receber mais esse ano. E sobre o plano de cargos e salário dos servidores da saúde, que é tão cobrado especialmente pelo vereador Elvis, ele diz que a dificuldade é mesmo financeiro e explica. Na sequência, a palavra é facultada aos vereadores. A vereadora Remédios, após cumprimentos, fala o quanto é importante a colocação do prefeito quando diz que está no 8º ano trazendo essa mensagem e, o mais importante, nunca precisou mandar substituto. Vem ele mesmo, sempre com muita dedicação e amor. Também é assim os trabalhos dos secretários, muito dedicados. Ela faz relato positivo da gestão do prefeito Paulo Lopes, assim como dos seus 6 mandatos como vereadora nesta casa. Fala dos desafios para continuarem com o mandato, mas ressalta o respeito que deve haver, especialmente com a população. Fala do trabalho do legislativo, das cobranças encaminhadas ao executivo e ainda se refere à licença do Dr. Leonardo, destacando a falta que ele faz. O vereador João Batista, após cumprimentar a todos, fala que essa é a primeira sessão do ano. Agradece ao prefeito por sempre estar presente, não só nas aberturas aqui todo ano, mas também nas audiências semestrais de prestação de conta, que também é muito importante a presença dele e dos secretários. Infelizmente, o número de presentes ainda é pequeno. Continuando, ele diz que, assim como a vereadora Remédios, também relata sobre o último ano de mandato, não só do prefeito, mas também dos vereadores. E é imprevisível quem estará no próximo ano aqui ocupando esses cargos. Depende do aval do povo. Ele se sente feliz no último ano de sua 4ª gestão, agradecido por isso. Aproveita para informar que tem indicações que certamente deverá incorporar às ações do Executivo. São emendas parlamentares por indicação do deputado Lima para este ano de 2020. São para mais calçamentos e tem uma previsão de fazerem a ladeira do Barroso, do assentamento Barreiro e do assentamento Serra Nova e possivelmente uma ladeira lá também. Uma outra indicação é um recurso que deve ser trabalhado em parceria com o município, pela lógica que é um empiçarramento bem feito, que é ligando tanto Boa Vista ao Salgadinho, como também passando por um bus, tanque novo, até o Salgadinho. Talvez seja uma das piores estradas, a do Salgadinho. Informa também que estão recebendo mudas de caju e fala do processo de cadastramento para os interessados. Também reforça sobre o trator que estão esperando, já mencionado pelo prefeito, e também sobre as escolas que o prefeito mencionou que estão praticamente concluídas. Ele diz que tem o desejo que elas sejam entregues este ano, inclusive pela denominação da escola do Machiste, que leva o nome do seu pai. também é na propriedade dele. E finaliza. Com a palavra, o vereador Erivan, que faz seus cumprimentos e faz a abertura agradecendo ao secretário de saúde pelas vezes que o procurou. Ele sempre lhe atendeu. E, como ele disse, a saúde, no que diz respeito a médico, é difícil manter mesmo. O prefeito, quando fala, gostaria até de parabenizar, porque nesses 8 anos de gestão, a nossa casa nunca teve atraso no repasse. Quanto à ladeira do Alagoado, falada aqui pelo prefeito, ele disse que gostaria de ter concluído. Alguém deve ter repassado para o senhor prefeito que lá estava interditado, e aí foi lá com sua retro, arrancou as pedras, porque senão a máquina que foi lá não tinha feito nem a caçamba. Fez isso com recurso próprio. Se não fosse isso, não tinha ficado passando carro e moto. Outra que eu acho que teve esquecimento é a estrada do Cajueiro. Também está interditada. Passou o dia trabalhando nela. Está com uns 15 dias as pessoas cobrando. Fez lá essa operação, estava buraco, mas espera que o prefeito mande concluir. Até porque vai começar as aulas. O mesmo pede desculpas por algumas coisas que falou, mas tudo o que falou foi dentro da legalidade. O que falou. Diz também que pode ver qual foi o requerimento ou projeto de lei que veio para este vereador não votar. Esta casa, todos os vereadores sempre tiveram respeito por Vossa Excelência, disse o vereador Erivan. E ainda acrescenta que às vezes tem aqui discussões porque no regimento diz que o vereador tem direito de pedir visto de uma matéria. Se faz isso, não é votando contra, e sim para ter conhecimento da matéria. Mas parabeniza pela administração, algumas coisas concorda, de outras discorda. Como a vereadora Remédios disse, ninguém é bom para todo mundo. E quanto mais você vê fazer, mais quer cobrar. E esse é o papel do vereador, cobrar. Também fala que nunca ligou para o prefeito para ele não lhe atender. Parabeniza por isso. E nunca vai ligar pedindo algo para ele. É sempre para a população. Às vezes que fez suas reclamações, não foi feita a defesa, mas está passando. O mesmo fala que, como o senhor prefeito falou, é ano de eleição, mas acredita que cada um vai defender sua bandeira com respeito. Pode ter certeza. Ele faz um pedido ao secretário de saúde, é que fez projeto de lei denominando o posto de saúde do Riachão, de José Queiroz. Uma coisa fácil, que é colocar a nomenclatura lá. Assim como a do sítio, que foi pintado e não colocou novamente. Gostaria que isso fosse feito. Finaliza também com o apelo de que tenham respeito uns com os outros. O vereador Elvis inicia dizendo que tem a política como arte de servir, somente. Foi assim que viu seu vô Oscar Vera trabalhar por mais de 20 anos. O papel é cobrar o que lhe é cobrado pela população. Por isso que é servir ao próximo. Faz um relato da sua trajetória na política desde que assumiu o mandato em 2013. E este ano vai trabalhar como nos outros. Não modifica por ser ano eleitoral. Sobre cobranças, ele fala que assim como nunca deixaram de votar em projeto do Executivo, seria bom que o Executivo levasse em consideração os requerimentos dos vereadores. Sabem da realidade, mas certas coisas são prioridades. E ele passa a relacionar as cobranças que trouxe nesse dia. Primeiro, sobre o plano de cargo, carreira e salário dos servidores da saúde. É um pedido para a classe. Desde 2014 que esse pedido tramita. E em 2015, o secretário de saúde lhe mandou o ofício, naquela época, dizendo que o município estava sofrendo impacto econômico. Mas não quer acreditar apenas em saldo negativo. Acredita que sempre vem um ano melhor. Pede ao secretário de saúde e ao prefeito para que relatem sobre isso em audiência pública. Ele faz apelo e argumenta. Outra parte é que o nosso município tem ponto positivo de receber emendas. Isso é bom. Então, pede a conclusão da Praça da Juventude. Está uma situação, o pessoal já tirando as coisas que foram colocadas. Um lugar tão lindo que vai aprimorar nosso município. Não vamos deixar perder-se. Vamos ver o que está faltando. Assim como também cobra a conclusão do estádio, conclusão de obras é muito importante. Outra cobrança é sobre iluminação pública, que ele cita Morro Nossa Senhora de Fátima, Morro Valentim Dantas e outros bairros e ruas. Outra coisa que ele cobra é sobre essa problemática aqui em frente à Câmara. Na época que estavam elaborando, cantaram a bola. Que na hora que viesse o primeiro mar d'água, acontecia isso. Relata a situação da problemática e faz apelo. Finaliza assim: são essas solicitações, vamos pensar com carinho. E aqui na Câmara, Vossa Excelência não tem nenhum empecilho. Peço que os pedidos dos vereadores sejam atendidos e também apelo para que a Casa não trabalhe com questões partidárias. Registro com pesar a perca do senhor Elias Félix, falecido neste dia. O presidente Valentim faz agradecimento a todos, pede desculpa aos colegas nesse ano que já passou na presidência da Câmara. Às vezes tem as divergências, mas trabalham em conjunto. Vão trabalhar junto até 31 de dezembro. Também pede cautela neste ano de eleição, como falou o vereador Elvis, também, desde que assumiu o mandato, trabalha todos os dias. Às vezes é até chato com o secretário Matias, correndo atrás de uma coisa ou outra. O prefeito também deve lhe achar chato às vezes. Mas é muita coisa que o povo precisa e lhe pede, aí recorre a ele. Se coloca sempre à disposição, fala da expectativa de reeleição, agradece ao secretário Matias que ele ajuda muito, sempre que pede alguma coisa para a população, ele sempre resolve. Problema financeiro existe, sabem, mas quer fazer pedido verbal, doutor Paulo? Vamos tomar providência da energia da rua Francisco Osório. São 8 postes e relata a necessidade. Também fala sobre a problemática em frente à Câmara. Por fim, agradece ao prefeito, agradece ao secretário Matias e elogia o trabalho do mesmo. A palavra é concedida outra vez ao prefeito. Ele responde rapidamente às citações e cobranças dos vereadores. Ele diz que, como João Batista falou dessas obras importantes, é que esqueceu de listar, mas é verdade mesmo que estão nessa expectativa. Sobre o cajueiro, citado pelo vereador Erivan, ele diz que, se não for logo no dia seguinte, será feita na semana seguinte. Quanto às denominações nas unidades de saúde, vão pedir também para nos infazer. Quanto aos pedidos de Elvis, ele diz, do vereador Elvis, ele diz sobre o plano dos profissionais da saúde, como o Matias falou, tem tentado. O Ministério Público já esteve aqui, já ameaçou, fez tudo, mas só com isso não resolve. O que resolve é dinheiro. Essa discussão não vai surtir efeito, vai surtir efeito quando for feito esse movimento lá em Brasília. Tem duas categorias da saúde que já conseguiram espaço importante, que são os agentes de saúde e de edemias. Acrescenta que o pessoal da saúde são bem remunerados, cita exemplo dos médicos e as exigências dos mesmos. Mas estão abertos a conversar. E uma coisa importante é que nunca atrasou nenhum dia. Sobre a Praça da Juventude, que quando assumiu, essa praça já estava sendo executada. O problema é que ela foi idealizada com várias atividades, uma estrutura concentrada lá. E faltou recurso, só veio metade e o que veio foi aplicado lá. Para piorar, a empresa que veio não tinha nenhum carrinho e tudo que fazia já vinha atrás do dinheiro. Para completar, veio agora um vento e arrancou o telhado todinho. Então precisam juntar forças e ir atrás dos deputados. Ele fala das quadras poliesportivas que foram feitas, da destruição da população com as coisas públicas e da iluminação pública. Ele fala que esse, da avenida mesmo, é um problema da Equatorial, da qual ele fala do trabalho. E fala sobre demandas de lâmpadas, sobre arrecadação bem menor do que é gasto. Na questão da problemática próxima à Câmara, ele explica, diz qual a solução, que seria uma galeria, que deve gastar em torno de 15 mil reais, estão lutando, mas é uma coisa que vai demorar. Para concluir, em relação à Rua Francisco Osório, ele fala que também é a Equatorial. Já mediram umas 50 vezes, mas não sai. Finaliza agradecendo a compreensão de todos. Nada mais havendo, o presidente encerra a sessão e eu, Francisca Josefa, lavrei a presente ata, que lida vai devidamente assinada. Câmara Municipal de Itainópolis, em 13 de fevereiro de 2020.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir à secretária que fizesse uma correçãozinha na ata, a respeito dos requerimentos que falei que foi aprovado, menos o da retroescavadeira, viu? Eu não votei no projeto da retroescavadeira, que eu gostaria que a secretária... Hein? Não, eu quero que seja registrado na ata da abertura, que foi feita a abertura. A de hoje é outra sessão. Eu vou assinar essa daí. Aí depois eu vou voltar atrás. Então essa daí não vai valer nada o que eu assinar. Isso não foi dito no dia, né? Hein? Foi. Foi dito no dia. Foi dito no dia. Se pedir a gravação, tá aí, ó. Na gravação. A ata tá bem resumida da gravação. Porque eu falei no meu discurso que eu tinha votado em todos os requerimentos, todos que veio para o bem dessa casa, aqui, acho que toda pessoa que estava aqui, acho que ouviu isso aí, né? Então, eu não votei no da retroescavadeira. Então, eu gostaria que fizesse essa correçãozinha aí, né? É, pode escutar no, na gravação, tá. Pois tá, eu falei. Então, se não tiver, tem que consertar o microfone, que foi falado.
Olha, as ressalvas. Ressalva 1, são R$500 mil, não 15. Ressalva 2, o vereador Erivan disse que votou em todos os requerimentos e projetos, menos da retroescavadeira. Projeto que dispõe sobre o reajuste salarial para os servidores municipais, especialmente para os que recebem como rendimento o salário mínimo nacional, bem como atualiza o piso salarial e reajusta os vencimentos dos profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica do município de Itainópolis em 2020. E mantém o valor do subsídio mensal do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, assessorias e chefias de departamentos e divisões dos valores das diárias, bem como determina o valor das gratificações dos cargos em comissão e funções de confiança e das outras providências. O prefeito municipal de Itainópolis, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e nos termos de lei, faz saber que a Câmara Municipal aprove ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica atualizado o valor do piso salarial do Magistério Público Municipal da Educação Básica, que corresponde ao piso salarial profissional nacional, no valor de R$ 2.886,15. Para profissionais da educação com carga horária de 40 horas semanais, reduzindo-se em 50% para uma jornada de horas semanais, uma jornada de 20 horas semanais a partir do mês de janeiro deste corrente ano, conforme tabela de composição salarial anexos 1, 2 e 3, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 2º. Fica atribuído o novo salário mínimo nacional a valer no dia 1º de janeiro de 2020, no valor de R$ 1.039,00, e a partir de 1º de fevereiro de 2020, no entanto, esse valor sobe novamente para R$ 1.045,00. Artigo 3º. As despesas decorrentes com reajuste salarial contido nos artigos anteriores, objeto desta lei, correrão pelas dotações orçamentárias próprias de cada secretaria, enquanto o reajuste salarial constante do artigo 1º desta lei para o Magistério Público Municipal correrão à conta dos 60% dos repasses do Fundeb. Artigo 4º. Fica mantido o valor do subsídio mensal do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, assessorias e chefias de departamentos e divisões, os valores das diárias, bem como determina o valor das gratificações dos cargos em função de confiança, conforme anexos a partir do mês de janeiro do corrente ano. Artigo 5º. O quadro demonstrativo dos cargos em comissão, definidos através dos símbolos DAS e DAI, constando as quantidades e seus subsídios, estão relacionados no anexo 3º, conforme decreto número 6/2019 da Lei Municipal número 223/2013. Artigo 6º. As funções gratificadas definidas através do símbolo FG, estabelecendo os quantitativos e os valores, são os constantes do anexo 4º, que fica fazendo parte integrante deste decreto e da Lei Municipal número 223/2013. Artigo 7º. Fica a Secretaria Municipal de Administração autorizada a promover as alterações necessárias nas tabelas de salário com a implantação nas folhas de pagamento. Artigo 8º. Revogadas as disposições em contrário à presente lei, entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagirão a partir do mês de janeiro do corrente ano. Gabinete do Prefeito Municipal de Itainópolis, 27 de fevereiro de 2020. Projeto de lei dá nome ao Parque de Exposição do Bairro Matador e da Outras Providências. O chefe do Poder Executivo Municipal de Itainópolis, Piauí, faço saber que, por proposição do vereador Elvis Presley Aguiar de Souza Vera, a Câmara Municipal de Itainópolis aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado de Francisco Hilário de Aguiar, conhecido como Chico das Dores, o Parque de Exposição do Bairro Matadouro. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário vereador Oscar de Souza Vera, da Câmara Municipal de Itainópolis, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2020. Requerimentos. Elvis Presley Aguiar de Souza Vera, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem requerer que seja feita a manutenção da iluminação pública no Morro Nossa Senhora de Fátima e Valentim Dantas, Dantas, também na rua Francisco Osório, por trás da Prefeitura, Avenida Tibério Nunes, Álvaro Rodrigues, Jardim Itália, bairro Francisca Trindade, Nova Descoberta, Antenor Neiva, Coab, Avenida Senador Elvídio Nunes e outros. Os moradores vêm cobrando há muito tempo esses serviços. Esse serviço, nestes termos, pede deferimento. Câmara Municipal de Itainópolis, 13 de fevereiro de 2020. Elvis Presley Aguiar de Souza Vera, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem requerer que seja enviado expediente ao Poder Executivo, solicitando do mesmo que seja realizada uma audiência pública com prefeito, secretário de saúde, juiz de direito, promotoria pública e demais autoridades e população em geral para debatermos sobre a seguinte matéria: plano de cargos, carreira e salários dos servidores municipais da Secretaria Municipal de Saúde. Haja visto que o vereador, por numerosas vezes, cobrou ações solicitando o espelho desse plano, sem obter resultados positivos de 2015 até o momento atual. O mesmo solicita que os funcionários da saúde possam manifestar seus desejos e que marque uma data prevista para tratarmos dessa pauta. Elvis Presley Aguiar de Souza Vera, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem requerer que seja enviado expediente ao Poder Executivo, solicitando do mesmo informações através de ofício sobre a conclusão da obra da Praça da Juventude, localizada no bairro Jardim Itália. Essa obra é oriunda de emendas parlamentares, encontra-se paralisada há vários anos. A população cobra informações com relação à conclusão da mesma. Neste termo, pede deferimento. Elvis Presley Aguiar de Souza Vera, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem requerer que seja enviado expediente ao Poder Executivo, solicitando do mesmo que seja corrigida a situação do escoamento de águas e esgotos nas proximidades da Câmara Municipal, principalmente no período de chuvas fortes. Acabam algando as residências, os pontos comerciais que ficam entre a Avenida Tibério Nunes e a Rua Expedito Freitas. Os moradores cobram essa ação há muito tempo e estão aguardando com urgência soluções. Elvis Presley Aguiar de Souza Vera, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem requerer que seja enviado expediente ao Poder Executivo, solicitando do mesmo que seja implantado o PCCS dos servidores da Secretaria Municipal de Administração. Essa reivindicação é por parte dos servidores dessa classe, a qual se encontra com salários defasados. Elvis Presley Aguiar de Souza Vera, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem requerer que seja enviado expediente ao Poder Executivo, solicitando do mesmo que seja feito o roço e a limpeza do Morro Valentim Dantas, pois o matagal está tomando de conta. Vale ressaltar que esse é um pedido dos moradores do local. Solicita-se ainda que seja feito o calçamento da rua que dá acesso às residências dos moradores Marcelo, Josélia, Tereza, Cassiano, Vitória e Erivan. Esse acesso fica mais complicado no período chuvoso. Elvis Presley Aguiar de Souza Vera, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem requerer que seja enviado expediente ao Poder Executivo, solicitando do mesmo informações sobre como estão sendo elaborados os critérios para disponibilizar o trator para arar terras na zona rural. Nestes termos, pede deferimento. Câmara Municipal de Itainópolis, 27 de fevereiro de 2020. Elvis Presley Aguiar de Souza Vera, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem requerer que seja enviado expediente ao Poder Executivo, solicitando do mesmo que seja feita a obstrução do esgoto na Avenida Álvaro Rodrigues, mais precisamente nas imediações do estabelecimento comercial do senhor Jardel de Moura Santos e demais. Neste termo, pede deferimento, Câmara Municipal de Itainópolis, 27 de fevereiro de 2020. Elvis Presley, Aguiar de Souza Vera, vereador com assento nesta casa legislativa, vem requerer que seja enviado expediente ao Poder Executivo solicitando do mesmo que seja consertada em caráter de urgência a valeta de esgoto em frente à Prefeitura na Avenida Álvaro Rodrigues. Nestes termos, pede deferimento. Câmara Municipal de Itainópolis, 27 de fevereiro de 2020.
Passo a palavra para o vereador Elvis defender seus requerimentos.
Ah, tem um aqui, ó. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e amigos que se encontram aqui no plenário vereador de Oscar de Souza Vera. Senhores vereadores, sessão passada foi 13 de fevereiro, na qual foi a abertura do Poder Legislativo. Recebemos a mensagem do Poder Executivo, na qual eu tinha deixado protocolado na secretaria dessa casa requerimentos. Como até já tinha havido comentado no trabalho da abertura, e aproveitamos também a presença do senhor prefeito, até então, não só da minha parte, como da parte de algum dos vereadores que tiveram a disponibilidade, com a voz facultada, de cobrar ações, naquele momento fizemos. E eu deixei arquivado esses requerimentos, que é o que dá o direito que o vereador fez ou deixou de fazer. Ou seja, se a gente fez alguma coisa, está constado, né, através dos nossos requerimentos e nossas ações. Então, se possível, se vossas excelências desejam, que eu repito novamente o que a secretária falou, eu tinha deixado no dia 13 de fevereiro, 2, 3, 4, eu tinha deixado 5 requerimentos já anexados, mas se vossas excelências quiser, eu falo o nome de tudo. Entendeu? Não, estou falando de requerimento. Depois eu vou falar do projeto de lei. Entendeu? Eu estou falando de requerimento. Isso, do dia 13. Eu entrei com requerimento hoje, dia 20 de fevereiro. Se vossas excelências também quiser, eu posso repetir novamente. Nada mais, nada menos, são pedidos da população em situações que o vereador vem cobrar nessa casa. O trâmite correto é votar e encaminhar para o Poder Executivo. Haja vista que o Legislativo não tem caixa, né? Não tem renda, tem recursos para pleitear. Então, deixo aqui. E entrei aqui também, senhores vereadores, com todo o respeito a que eu tenho a cada posicionamento de cada vereador aqui. Eu entrei com um projeto de lei. Esse projeto de lei é colocando o nome do futuro Parque de Exposição de Itainópolis e nome do ex-vereador Francisco Hilário de Aguiar, conhecido como Chico das Dores. Eu acho que todo mundo aqui conhece Tio Chico. Nada mais, nada menos, não somente pelo grau parentesco, mas também pelo o desenvolvimento que ele fez para Itainópolis. É uma pessoa amiga, é uma pessoa respeitável, é uma pessoa que na época de sua juventude, que gozava atributos na zona rural, vereador João Batista, era líder como açougueiro, trabalhava com gado, trabalhava com a compra e a venda. E aqui nessa casa eu nunca tive problema nem de votar e nem muito menos de ser contra algum projeto de lei que alguns colegas vereadores trouxeram. É uma homenagem mais do que justa. Dizer, eu vou esperar ele morrer para ele ser gratificado, eu não entendo assim. Hoje, o senhor Chico das Dores, ele tem Alzheimer, eu acho que todos os colegas vereadores têm conhecimento sobre isso. Ele hoje vive num mundo de dia que é noite, da noite que é dia, não tem momentos de alimentação, mas, enfim, que deixa na história para os filhos, para os netos, para os sobrinhos, na qual essa casa tenha deixado esse marco. Me recordo aqui em outros projetos de lei aqui, que foi citado também que votamos em vida. Entendeu? Porque não existe essa lei que tem que esperar, vereador Kleber, alguém morreu para ser homenageado. Votamos aqui para Ciurim, que foi a unidade básica de saúde aqui do hospital aqui em cima, é um ex-vereador, uma pessoa que contribuiu para o município, foi votação por unanimidade. Votamos seu Sebastião Ludugeri, lá na UBS da Vila Barbosa, que hoje está lá um prédio que atende dezenas de pessoas todo santo dia. Enfim, são pessoas que contribuíram lá atrás e nós hoje, na evolução, é mais do que justo homenagear alguém. Entendeu? Eu, particularmente, todos os projetos de lei aqui veio do pai do vereador João Batista, na época, né, que ainda estava se iniciando o projeto, né, vereador? Veio aqui, perguntou, votamos. Enfim, como as UBS, como ruas, enfim, não tivemos nada ao contrariar. Se caso existir, por parte de qualquer colega vereador, a contrariedade por seu vereador Elvis Aguiar, que esteja presente, que deixe também dito, por causa de algo que não queira votar, eu votaria se fosse o prefeito que estivesse mandando, porque eu poderia muito bem já ter dito para eles, faz o requerimento, que é o nosso papel, é o projeto de lei. Como ocorreu o 1º de junho, que teve que inaugurar ruas imediatamente, vereador Valentim, que o próprio prefeito disse, né? Ó, tem uns requerimentos para ser votado, aliás, projeto de lei para ser votado, como a vereadora Remédio trouxe, essa casa também votou para ser inaugurado, tudo direitinho. Então, aqui eu não quero criar emblema, nem propaganda, nem desilusão. Se algum vereador puder querer e disponibilizar de votar na pessoa do ex-vereador Chico das Dores, que contribuiu para o crescimento de Itainópolis, assim como hoje nós estamos contribuindo, que no futuro nossos filhos e nossos netos vão saber que entramos nessa casa e fizemos uma história, que esteja à disposição de votar. Então, deixo aqui a critério e eu acho que apresentei, né, vereadores, o que eu tinha de apresentar. Satisfeito, senhor presidente?
Francisca, nós vamos votar o requerimento ou o projeto? Pois vamos. Não, tem de ler o projeto da prefeitura. Como está aberta a votação, como vota o vereador Denô? Só assinando. Todos. Vereador Sandagi. Remédio. Os requerimentos, todos são aprovados? Só os requerimentos, João. Todos. De Elvis, só de Elvis. Aprovado, Francisco. Pois como vota o vereador de novo no projeto? Vereador Sandagi, como vota?
Eu quero deixar bem claro aqui que no dia da posse de vereador, no dia da abertura aqui, eu fui bem claro. Eu não nomino ninguém vivo, não boto o nome de nenhuma pessoa viva em órgão público municipal. Independentemente de ter sido vereador Elvis, ou João Batista, ou Erival, qualquer um, eu não voto. As duas nomeações que teve aqui, uma teve a maior confusão e eu não votei. E eu fui bem claro quando eu assumi aqui, eu não nomeio pessoas vivas, não que elas não mereçam. Muita gente merece ser nomeado, mas eu não voto por uma questão de... Porque se a gente ficar botando o nome de pessoas vivas, vai depois dar problema. Para a gente ver, porque bota o nome de fulano, bota o nome de Beltrano, Outra coisa, até porque depois que deu esse problema lá, a própria população ficaram assim chateada, né, com a nomeação da pessoa viva. Tantas pessoas que eram de lá, que moravam vizinho, que já tinha até morrido, que merecia receber aquele nome, mas por imprudência de vereador, fez a nomeação e botou, porque na época que foi da Vila Barbosa, eu tinha citado para alguns vereadores aqui que ia colocar o nome de Zé Queiroz, que foi uma das pessoas que contribuiu muito por aquela região e já tinha falecido. E o vereador fez proposital, botando o nome de pessoas vivas, até então nunca tinha votado o nome de pessoas vivas no projeto de lei. Sempre era pessoa que já tinham falecido para manter a memória viva. Não estou nada contra o seu Chico Dardot, para mim é meu amigo, sou amigo da família, mas por questão de manter a minha postura, de não votar em pessoas vivas, porque eu sinto quem vota em pessoas vivas fica puxando a sardinha, puxando o saco. E eu não estou aqui para puxar saco. Estou para ser verdadeiro e votar todo projeto de lei aqui que vier de qualquer vereador, independentemente do vereador, mas sim de pessoas que já tenham falecido. Portanto, sou bem claro, pessoas vivas não voto nem em papai.
Como vota a vereadora Remédios?
Cumprimento o vereador presidente, João Valentim, cumprimento os vereadores aqui presentes, cumprimento os funcionários desta casa, cumprimento meu esposo, Terezinha, também a esposa do Valentim. Eu não entendi, vereador Elvis, o projeto, né? Eu queria que o vereador me explicasse aí, por favor, não estava atenta ao assunto de onde é, né? Essa denominação, aonde é? Por favor.
Excelentíssima senhora vereadora Remédio Santos, trouxe para essa casa aqui um projeto de lei com denominação do senhor Francisco Hilário de Aguiar, conhecido em vida por Chico das Dores, ex-vereador de Itainópolis, que seja denominado o parque de exposição no bairro Matadouro a ser construído em nome dessa pessoa. Entendeu? As minhas alegações, eu não sei se a senhora ouviu, mas eu posso repetir, se caso a senhora quiser.
Não, era só para me entender, né? Porque eu entendi. Eu pergunto se é aquela obra que ainda o prefeito vai construir, que não é, que é parque, praça dos animais, me parece.
É parque de expulsão,
né?
É um parque de expulsão. Já tem um projeto que é comercializado. Por que foi que eu associei o nome dele? Por exemplo, quando a gente votou, vocês lembram aqui, até fazer uma reflexão, quando votamos em o nome do açougue, de senhor Manuel Gonçalves dos Santos, popular senhor Nelito, entendeu? Votamos e não deu nenhum problema. Motivo, é uma pessoa que trabalhou o seu legado, fez, construiu sua vida no trabalho de comercialização de vendas e de animais. Então, ao mesmo tempo, não por considerações parentesco, ou seja, de adulações, não existe esse tipo. E sim, nada mais, nada menos, de nós, vereadores, é que temos o poder de votar algo e não votar. Então, a pessoa que eu escolhi, que eu trouxe para essa casa, foi o senhor Chico das Dores, para ser colocado o nome do Parque de Exposição, assim como Vossa Excelência, inclusive, tem um projeto de lei muito bom lá no bairro Foguete, que já foi, votamos e já denominando o nome que Vossa Excelência, inclusive, trouxe na época. Então, são essas concepções.
Muito obrigada. Era só para entendimento, né? Porque eu ouvi o prefeito anunciar aqui a obra, mas não entendi. Eu entendi outro nome, né? Muito bem, né? Eu denominei de Manuel Gonçalves dos Santos, lá o Matadouro, né? E até nunca foi feita essa placa, né? Eu até quero cobrar de novo, né? Por quê? Porque Manuel Gonçalves dos Santos era açougueiro, eu acho que todo mundo sabe a vida dele toda, como foi, né? E a gente tem que identificar as pessoas, né? Identificar os feitos, né? Eu voto a favor, né? Apesar de que não está nem construída, não tenho nada contra seu Chico das Dores, sou amiga da família, eu acho que é merecedor, meu voto é a favor. É isso, né?
Como voto o vereador João Batista?
mas dá.
Boa noite, colegas vereadores, senhor presidente, todos os membros da mesa. Essa é uma das atribuições do Legislativo, é uma das atribuições, a denominação de ruas ou de prédios, de locais públicos. E quando eu entrei na Câmara, lá pelo ano 2000, havia essa concepção, né, que eu até andei pesquisando, nunca encontrei onde está escrito que só se podia denominar nomes de órgão com pessoas falecidas. Mas havia esse entendimento, essa concepção por parte da Câmara, dos vereadores que já haviam nos antecedido, e a gente seguiu até um certo momento com essa concepção. Em determinado momento teve um outro entendimento e nós passamos a denominar também para pessoas vivas. Né? Eu acho correto, né? Acho que a gente tem que... Eu acho que o correto que a Câmara deve estar atento é se a pessoa, seja vivo ou falecido, se ele tem a ver com a cidade, se ele tem a ver com algum serviço prestado na cidade, porque não, eu acho que é injusto um título de cidadania ou uma denominação para alguém que nunca prestou um serviço, não tem uma convivência na cidade, a comunidade nem conhece. Né? Então, eu acho injusto e, dessa forma, eu já dei meu voto contra em alguma situação dessa. Nesse caso aqui, trazido pelo vereador Elvis, acho muito justa a indicação do senhor Chico Dardoso, como assim é conhecido, e até por coincidência, né? A comercialização de animais é feita ali ao lado de sua casa, de sua residência. E como está sendo, tem um projeto de construir esse espaço de comercialização lá ao lado do matadouro, e nós vamos torcer que seja construído, é um sonho, é um desejo. O prefeito assegurou que já existe recurso em conta, né? E agora é questão de executar. Então, acho muito justo e meu voto é sim.
Boa noite, colegas vereadores. Só reforçando aqui o complemento da conversa do colega João Batista, vereador João Batista. No meu ponto de vista, eu era contra o morto, porque o morto não vai ver a iluminação que alguém fez para ele. E, independentemente, cada um tem a sua decisão. Concordo com o vereador Sandergio também, ele tem a decisão dele, cada um tem sua opinião própria. Mas, no meu ponto de vista, se eu fosse iluminar alguém, eu seria o vivo, porque realmente ele vai ver. Mesmo que ele não esteja dando fé do mundo, mas ele está aqui ainda. Né? E meu voto é sim.
Como vota o vereador Elivan Osmundo?
Boa noite a todos os colegas vereadores. Funcionário desta casa, pessoa que nos assiste. Vereador Elvis, é com muito prazer que volto nesse projeto seu aí, esse requerimento aí, denominando o nome do seu Chico Dardot, conhecido como Chico Dardot, bem merecedor. Quando o vereador se refere aí a respeito da unidade Ministro de Saúde lá da Vila Barbosa, a Básica de Saúde, foi eu que entrei com requerimento, dando igual o senhor entrou agora, uma pessoa merecedora, que passou por essa casa, como o seu Chico passou também. Então, eu acho que nem acabou de o vereador Elvis, vereador aqui, Kleber, falar, nós devemos dar para as pessoas ver em vida. Né? Depois que morreu, acabou. Se você vai apenas uma lembrança, para a família ter uma lembrança, né? A pessoa não sabe nem que aquilo existe. Né? E no mesmo dia, eu dei o nome do Zé Queiroz, finado Zé Queiroz. E nunca abriram os letreiros no Riachão. Mas vai chegar o dia de ser a obrigação de abrir e colocar uma placa lá, porque o recurso que vem para lá vem com o nome dele, Zé Queiroz. Então, tudo que vem com o nome da pessoa, que esse é um projeto que está sendo votado aqui hoje. Vereador nenhum vai tirar o nome dele, de seu Chico, não. não nós estamos votando, não, denominando o nome dele, não. Então, bem merecedor, eu acredito que, dando o nome sem despesa nenhuma, o município não vai ter a despesa apenas de colocar o nome de seu Chico lá. Então, parabéns ao vereador, não por ser só da família, acho que você tivesse pedido a qualquer um outro amigo seu, tenho certeza que tinha entrado também, porque é mais recebendo de sua mão esse nome aí, é mais bonito ainda. E meus parabéns para Vossa Excelência, meu voto é sim. Eu, e tantos reais como eu voto a favor desse tipo aí. Parabéns.
Vereador Elza Aguiar, tudo projeto.
Senhor presidente, colegas vereadores, por hora que eu tenho a dizer que meu voto é sim, espero que... Quero agradecer também aqui o entendimento de cada parlamentar sobre a indução da gente ter votado esse projeto de lei. Não é, como eu disse lá no início, não foi questões políticas nem nada, é questões de homenagear, assim como nós já homenageamos tanta gente aqui, que é merecedor. Agora, cada um com suas concepções de trabalho, ética, a gente deve se respeitar democraticamente. O vereador Elvis Aguiar vota sim, senhor presidente.
Vereador Denor, como vota?
Boa noite a todos, colegas vereadores, pessoas presentes aqui nessa casa, funcionários dessa casa. Senhor presidente, assim, eu acho assim, é um bom nome, entendeu? Tem alguma coisa a ver, que já foi, como já foi citado aqui, já passou por essa casa, né? Assim, a gente tem aquele, um pouquinho assim, fica um pouquinho assim atrás, por a pessoa ainda estar viva ainda, né? Que muita gente pode pensar, oxe, já estão, como se diz aquele ditado velho, já estão agorando o homem morrer, né? Mas não, eu, assim, e volto atrás também pela outra parte. Não, eu sei, mas, assim, já, por essa parte aí, nessa questão, por essa parte aí, eu só fico um pouco também assim, pela outra parte de não estar nem construída ainda, né? Entendeu? Eu sei que não tem nada a ver. E muita gente deve pensar alguma coisa também, mas o correto é esse... já que vai construir, é um bom nome e o meu voto é sim.
Agora nós vamos... foi aprovado o projeto com o nome de Francisco Hilário de Aguiar, né? E agora nós vamos para o projeto de lei... Nós vamos para o projeto de lei. Não, eu minha opinião, sabe, viu João? É muito bom. É muito bom a pessoa votar, por exemplo, no carro de Chico, identifica com ele, né? Ele te identifica. Agora tem coisa que tem gente que por exemplo, teve o passado. Não é o caso desses aí. Por exemplo, você pega uma unidade mista de saúde daquela. Foi um bom nome que escolheu, de Dona Normalina, né? Mas, por exemplo, umas unidades básicas dessa de saúde. Teve tanto médico velho aqui que trabalhou aqui, morreu. E, às vezes, bota o nome de uma pessoa que tem nada a ver com a área de saúde. Por exemplo, eu tenho um tio que foi o primeiro médico de Itainópolis, doutor José Dantas. Se formou em 1954. Não tem nada no nome dele da saúde aqui, tá indo. Né? Aí, essa de Chico não, pega bem, a de seu Nelito, pega bem. Pois, Francisquinha, vamos para a votação do projeto. Começa a opção ali. Projeto do Executivo. É o reajuste do salarial do magistrado. Como vota o vereador Sandagir?
Meu voto é sim.
Vereadora Remédios?
Meu voto é sim, senhor presidente.
Vereador João Batista?
Voto é sim,
Meu voto é sim, senhor presidente.
Como voto o vereador Kleber?
Meu voto é sim, vereador.
Vereador Elivão Armundo.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Vereador Elson.
Meu voto é sim, senhor presidente. Haja vista que o piso salarial é conceptado a nível federal, estadual e municipal. Não seria como de deselegante nenhum parlamentar aqui ser contra o melhoramento da classe servidora. Então, meu voto é sim.
Vereador Dinu, como voto?
Meu voto é sim, senhor presidente.
Aprovado. Olha, agora nós vamos, João. O sandagista, quiser usar a palavra, alguma coisa. Muito bem. Vereador João Batista. Elivão Armando.
Boa noite mais uma vez. Eu gostaria de dizer aqui, deixar registrado os sinais dessa casa hoje. Primeiro de tudo, pedir que o senhor presidente mande em nome da Câmara, né, os votos de pesar para a família do de Zé do Peixe. Depois eu vejo o nome dele direitinho para mim deixar aqui com a menina. E ele faleceu de acidente, vindo do trabalho, 2h30, 3 horas da manhã. E dizer também aqui que o prefeito veio para essa casa. Eu acreditei nas palavras que ele falou, mas ele já continua sem cumprir com o compromisso que falou que faria, né? Ele disse aí, e acredito que está registrado, né? Ou gravado, se tivesse sendo gravado, que no dia seguinte ou na segunda-feira as máquinas estariam arrumando a estrada do Cajueiro. E ele nunca mandou uma máquina lá na estrada do Cajueiro. Ele disse que iria mandar colocar o nome da unidade ministro de saúde lá do posto, lá do sítio, lá do Riachim e do Riachão. Também não mandou colocar. Então, qual é o compromisso que esse prefeito tem de vir nessa casa fazer uma abertura com as conversas bonitas? Nós não estamos num palanque, não. Aqui nós estamos apenas para cumprir com o compromisso que nós temos com o nosso povo itainopolense. Eu sempre virei com essa casa com o pensamento de melhoria para o nosso município. Nunca virei aqui essa casa para mentir, né? Então, eu peço que o prefeito, quando vem nessa casa, que venha falar apenas o que possa fazer. Porque se ele não pode abrir uns letreiros, então ele não falasse que iria mandar colocar em seguida. Como falou que no dia seguinte, ou até na segunda-feira, iria arrumar a estrada. Mas junto com o morador vamos se reunir e vamos fazer, se Deus quiser. Porque nós não deixamos de uma estrada acabar para poder transportar as pessoas numa rede se precisar, como está a estrada lá do Cajueiro. Então, eu gostaria também de deixar aqui dizer que falta de recursos no município não é não, porque o nosso município tem entrado dinheiro como nunca, só sabe quem acompanha no Portal da Transparência, né, vereador? Portal da Transparência, você vê o quanto de recurso que entra e não dá para a pessoa vir aqui contar a choradeira. Então, eu estava olhando aqui nos balancetes e vendo aqui os abusos que você vê das notas superfaturadas de pessoas que presta serviço 4 vezes por mês e ganha um salário como se viesse todo dia aqui. Né? De pessoas que eu entrei, mandei ofício pedindo esclarecimento, professores que não moram aqui há vários anos, e ele disse que essas pessoas estavam apenas afastadas por licença de 90 dias e até hoje continua o abuso. Até quando nós vamos ver esse tipo de coisa? Né? Então, eu lamento muito, como ele mandou a notificação para a promotora, né? A promotora podia ir na localidade que a pessoa é lotada e perguntar ao povo, aos moradores, se aqueles professores, quando foi que eles pisaram naquele colégio? Qual foi o dia que eles pisaram? Então, não precisava de mais de uma justificativa melhor do que isso. Então, eu acho que vou partir para o Ministério Público Federal a respeito disso aí. Porque não recebi nenhuma... recebi totalmente diferente do que eu estou vendo, que vi no balancete, né? E espero que esse tipo de abuso acabe e vai acabar, né? De pessoas que fazem o mesmo serviço aqui na guarnição aqui da rua, no dia da feira, pessoas que fazem o mesmo serviço, um ganha R$400, um ganha 600, outro ganha 900 e pouco, se tudo faz o mesmo serviço. Por quê? Então aí é onde o vereador não vê aonde está a marcação, tá? E aí, não é nós votar num requerimento, num projeto de lei, denominando o nome de uma pessoa, não. Eu acho que nós temos que ver é onde está sendo distribuído o recurso do nosso município, totalmente errado, fazendo a política em cima disso aí. Agora, aqui eu acredito que isso aqui é fazer política desse jeito aqui. Então, eu vejo aqui o tanto de conserto que tem de lavagem, de pessoas que assinam de lavagem de carro, se o município tem a sua garagem e o seu lavador próprio. Né? Então, era para ter, era o salário de uma pessoa para lavar lá. Né? Não entrar com uma pessoa com nota fiscal que lavou e lubrificou vários transportes do município. Como eu sempre vim pedindo também, a respeito dos consertos de poços. É um abuso demais, rapaz. É um abuso de grande, grande mesmo. Na área geográfica do município, como é que nós vamos saber qual foi o poço que foi arrumado dentro da área geográfica do município? Tem que citar. Foi consertado o poço do sítio 10 vezes no mês? Pois coloca, foi consertado o poço do sítio 10 vezes. Foi o mariquito tantas vezes? Coloca, mas não coloca um abuso desse aqui. Isso aqui só engole só quem for besta. Quem nunca, não olhou nem um balancete, mas outro não engole não. Porque a pessoa... Se falar quanto foi gastado com os poços no mês de novembro, eu acho que é um absurdo. Não existe, é porque não existe mesmo. Nem que se quebrasse todos os poços do município, não daria as despesas que foi gastada. Eu estou dizendo aqui, e vamos ver, vamos para frente, que vai chegar a mesma coisa que aconteceu com os combustíveis, que estava sendo desviado. Quando eu disse que se colocasse um carro derramando daqui o combustível até Pix, tem gente que achou que eu estava falando demais. Mas foi provado quando o combustível estava indo. Estava sendo vendido, né? Várias e várias pessoas, em vários comércios, estava sendo vendido combustível daqui do município de Itainópolis, saindo aqui dos cofres do município. Então, finalizo as minhas palavras, mais uma vez agradecendo a Deus e dizer a todos os colegas que estarei aqui para aprovar e votar todos os requerimentos que vierem para o bem do nosso povo itainopolense. Muito obrigado e boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Vereador Elson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, pessoas que se encontram aqui na galeria. Vereador Oscar de Souza Vera. Senhores vereadores, agradeço por compartilhar com vossas excelências os requerimentos, que é onde é o nosso papel de chegar aqui e trazer. Como eu disse, por mais dificultoso, João Batista, que seja um cenário político, mas jamais eu perco a ética e o respeito. Jamais. E
Quero aqui fazer a leitura, senhor presidente, de um baixo-assinado dos moradores da rua Nossa Senhora de Fátima, até mais para pregar uma veracidade do que o bairro está sofrendo, as dificuldades que está sofrendo, entendeu? E eu vou ler para os senhores vereadores ter ciência do que aqui estamos, para que, para a gente contar o porquê foi que a gente veio para cá. É, senhor prefeito Paulo Lopes e senhores vereadores, nós moradores da rua Nossa Senhora de Fátima pedimos a colaboração de você, pois a rua tem 3 postes, só que nenhum tem lâmpada. Estamos com as mesmas no escuro. Alguns moradores compram a lâmpada e coloca a lâmpada na frente de sua casa, devido à escuridão. Mas isso não serve para iluminar a rua toda. Temos idosos, cadeirantes, no entanto, temos dificuldades. E aqui estão as assinaturas das pessoas. Isso aqui, vereadores, nada mais do que o povo... Sim. Nada menos é as reivindicações que a população nos faz, né? E eu costumo agora dizer que o vereador, João Batista, ele não tem o recurso para se, né, agaliar sobre isso. Já foi debatido, a gente cobra. Então, o nosso papel, o mínimo que deve ser feito, vereadores, é isso. É dar satisfação para depois a população saber. Não é verdade? Saber do que a gente cobrou, se não cobrou, que é o papel correto. E sobre o projeto de lei, senhores vereadores, eu acho que aqui está sanado. Aqui até respondeu aqui o ilustre, excelentíssimo senhor vereador Denô. Não existe essa regra, não existe esse mal pensado, do que o povo vai pensar lá fora, não sei o que não. Lembre-se do povo ao sair daqui e falar uma verdade. Lembre-se do povo ao sair da casa e falar uma verdade. Isso é que os vereadores devem ter. Isso é que deve se ter. De falar uma verdade. Do que acontece aqui dentro para lá fora, falar uma verdade. Então, eu quero agradecer a todos os vereadores que puderam contribuir. A vereadora Remédios, o vereador João, o vereador Kleber, o vereador Erivan, o vereador Elvis e o vereador Denô. Como eu disse, seria bom a gente homenagear realmente. Tem muitas pessoas ainda, senhor presidente, que devem ser homenageadas. Mas eu creio também que tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. E dizer para qualquer um dos senhores, vossas excelências, como eu sempre digo, qualquer coisa pode contar comigo. Seja também numa votação, como também seja lá no mundo profano. Lá fora, pode contar comigo do que algo eu vinha a necessitar. Queria concluir aqui, eu teria até mais para dizer. Mas, infelizmente, um vereador se ausentou da casa. Mas, gente, fizemos uma abertura há 15 dias atrás e aqui a gente pediu respeito. Seja o respeito pelo vereador, seja o respeito pelo partido do vereador, ou seja como for. Cada um aqui tem seu posicionamento. Agora, o que eu queria dizer, senhores vereadores, principalmente os vereadores da base da situação, que tem mais facilidade de locomoção, vocês deveriam fazer assim. Até então, aqui o vereador João, o vereador, vereadora Remédio, o vereador presidente aqui da casa, aqui, de dar força, rapaz, tem isso aqui, mas não evitar ou constranger ou dar problema. Olha, vereador Erivan, estão chamando os funcionários para trabalhar. E aí, alguns funcionários que têm problemas de saúde, eles têm seus méritos e têm seus direitos que a lei atribui. Não sou eu, não é Vossa Excelência, não é nenhum de Vossas Excelências aqui. Mas eles têm a lei que resguarda. Entendeu? Eles têm os seus direitos desde que comprovem. Mas, senhores vereadores, lá fora, deixem de fazer a política da picaretagem, da mentira. Essa semana mesmo, e hoje eu fui comprovado, que um vereador, infelizmente, veio dizer que o problema das dificuldades de alguns funcionários foi culpado do vereador Elvis e do vereador Erivan. Foi a oposição que implicou. Senhores, se existe um problema, o poder executivo está aí para se resolver. E se existe um problema, aqui são 9 vereadores. 9 vereadores menos 2 dá 7. 7 tem condição de resolver, mas porque o executivo não fez o correto, tem que culpar alguém. Eu acho desrespeitoso, senhores. Olha, eu vi meu avô Oscar Vera trabalhando, ele nunca machucou ninguém. Eu estou com 7 anos dentro dessa casa. Se algum vereador tem alguma coisa a falar contra a minha pessoa, pode falar comigo pessoalmente. Agora, eu poderia responder essas ações que o vereador anda citando no meio da rua, citando em zona rural, lá no meio da rua também. Mas não, vim fazer meu papel aqui, vereador Valentinete, de deixar registrado, gravado em ata, que jamais... Eu botei a mão também no fogo do vereador Erivan. Jamais fomos capazes de prejudicar ninguém. Se estamos aqui nessa casa, não é com a intenção de prejudicar ninguém. Até então, nós nunca fomos contra qualquer tipo de ações de um vereador, como também contra ações do prefeito. Agora que não emite o nosso trabalho de fiscalizar, de cobrar ações. Eu só peço respeito, sabe por quê? Porque aí amanhã eu vou denunciar a pessoa. Aí eu vou ter que provar. Certas provas eu tenho. Certas coisas... Eu vejo bem aqui, senhores vereadores, a problemática para se marcar exame, se não votar em fulano ou em beltrano, volta. Eu vejo aqui a burocracia de cortar o Bolsa Família de uma pessoa, se não votar em fulano, volta. Então, poxa, sacanagem isso. Aí quando corta, bota lá a culpa. Foi os vereadores da oposição. Então, estão usando já um emblema e eu não vou guardar isso. Hoje mesmo eu cheguei e conversei com meu pai, que é o meu melhor amigo. É político e, tem, e sabe o que é essa gestão. E aí, pai, deixa isso para lá. Isso aí é coisa de gente inexperiente. Gente, quer ganhar voto, conquiste. Não passe a rasteira, não minta não, senhores presidentes, que isso não vinga não. Porque a verdade é que tem. E a verdade é o que eu estou dizendo gravado aqui. E se quiser eu trago os servidores que estão se unindo e vai dizer o que foi que ouviram. E como foi que disseram? Eu acho chato. Se eu tiver alguma diferença com o vereador João Batista, que eu a procure. Vereador, estou com essa diferença aqui. Se o vereador João Batista tiver, vereador Elvis, eu estou com a indiferença com Vossa Excelência. Chegue de água. Mas jamais, João Batista, você vai saber da minha boca que eu lhe queimei para alguém. Jamais. Eu não tenho esse tipo de papel. Jamais. Sobre marcações políticas, de quem é melhor, de quem é pior. Gente, não precisa disso. Tenha o respeito. Se você quer conquistar o eleitor, que mostre suas ações, que mostre o que você faz. Mas dizer que a gente está culminando contra o servidor, que a gente está sendo contra. Não, nós não temos essa força de ser contra, não. E, aliás, não tem nenhum ser humano aqui dentro dessa casa que quer ser contra algo. Agora, infelizmente, não leva isso da porta para fora de segurar o que diz. Então, só digo isso, senhor presidente. Eu estou com 6 exames ali de pessoas. Devolvido. E a palavra foi essa. Agora, recente. Só se voltar falando. Eu acho isso picaretagem. Picaretagem. E aqui eu não estou aqui culpando o prefeito, não. Não estou culpando o prefeito, não, porque eu nem sei se ele sabe disso. Mas agora eu vou ter que chamar, vou marcar uma audiência com ele, se for preciso, e vou dizer, olha, funcionário seu, você é quem paga o vencimento dele. Não está atendendo bem, fez isso, porque já aconteceu isso no passado, e o próprio doutor Paulo, ele tomou rédeas. Eu conversei com ele, só, se eu for lá na secretaria, vai ser pior. Porque aí eu vou ter que desmerecer o servidor. Isso é sacanagem, senhor presidente. Isso é pilantragem. Esse tipo de política aí é pilantragem. E eu digo bem aqui, todas as vezes que citar meu nome, eu quero que venha dizer na tribuna. E se tiver algo a defender, venha dizer na tribuna. Mas não lá da porta para fora. Da porta para fora, eu tenho tido essa pessoa como fuxico. Porque ele não respeita, ele não tem ética. E o papel do vereador é aqui, ó. É debater, é procurar. Entendeu? Não é eu chegar e dizer que Valentim fez errado e fez certo, não. Não, jamais. E eu peço aos 8 vereadores, me respeitem, porque não vai existir um segundo momento que vão falar a piadinha, foi culpa do vereador da oposição. Viu? Que eu não tenho força para isso, não. E muito pelo contrário, eu faço muito aqui, quem já está aqui comigo, desde quando eu tomei posse em 2013, a única linguagem que eu falo aqui é valorização de servidores, é respeito, é ética. Eu nunca agredi, nunca bati
de frente com nenhum vereador e peça a Deus o tanto de vida que eu continuar, peça a Deus, se eu ainda me manter na política, jamais eu vou tomar a linha de frente para discutir. Agora, o que é de meu direito por lei é de dialogar aqui nessa casa, que é onde eu deixo gravado. Estou satisfeito e obrigado, senhor presidente.
E eu queria agradecer a todos vocês, os colegas vereadores, Remédio, João, Kleber, Ivan, Elcio, Denor, Sandegi, que saiu. E queria dizer ao vereador Elcio que eu também não trato de política com marcação. Eu, se puder fazer um favor, eu faço, eu não pergunto nem quem é que a pessoa vota. E quanto a esse esclarecimento que você está dando aí da saúde, e de esse funcionário também que você falou, que estão... Eu não, tô, não sei nem o que é que você está... Não é de... Por exemplo, isso aí não pega para mim, porque é uma coisa que eu não sei, não. Que eu não sei nem do que se trata. E jamais eu vou para a rua, João, para falar de um vereador. O que eu digo é assim, pô, nós somos 9, só vai ter 9 vagas, então vamos procurar cada um de nós segurar a nossa vaga. Eu penso assim. Eu não meço distância para fazer um favor para você, para João, para qualquer um, não. Então, só queria agradecer a vocês. Quero que todos os nossos vereadores, quero que a gente viva com harmonia. Na hora que precisar um do outro, é só procurar. Nós estamos todos conterrâneos, somos todos amigos, colegas, então eu acho que não precisa ter diferença dentro dessa casa. E voto se arranja é conquistando, é trabalhando, não é falando do outro. E meu muito obrigado a todos. E uma boa noite para todos. Tu vai falar, não? Eu quero passar... Não. O vereador Dendê ainda vai falar. A sessão não...
Só uma palavrinha aqui. Boa noite a todos, como eu já disse. Eu queria só, assim, dizer aqui que o colega vereador citou meu nome aqui. Eu queria só dizer para ele, se tem, vereador Elvis, né? Sim, assim... Falou, citou meu nome em algumas coisas, eu quero que o senhor faça assim. Deixe bem declarado se está existindo isso aí, no caso da saúde, no caso de qualquer outra coisa. Pode falar que nós vamos correr atrás para resolver. Se já for lhe dizer que é os funcionários estão dizendo que vota em quem para poder marcar um exame, que diga quem é o funcionário e que traga para cá para provar que nós temos que resolver, entendeu? Nós temos que resolver esse problema. Não, você citou meu nome em outras palavras, mas eu estou lhe falando também. Eu estou aproveitando a oportunidade para falar, entendeu? Eu tenho o meu direito também, deixa eu lhe dizer. Então traga para cá, que até agora no momento eu não estou sabendo o que é que você está falando. Aí eu pouco entendi do que o senhor falou, entendeu? Que deixe bem claro que é para nós resolver, eu saber quem é, porque a gente não vai trabalhar só com... Trabalhar na sombra, sem saber falar alguma coisa, sem saber de quê. Então, que deixe bem claro que nós vamos correr atrás para saber. Né? E a gente tem um respeito a todos e a qualquer um, estamos todos trabalhando. 7 anos aqui dentro, mas mal se corta pela raiz. Vai autorizar que ele volte a falar? Eu... Então, muito obrigado a todos e depois vamos ver. Então.
Pois. Senhor presidente, antes do senhor presidente encerrar, eu gostaria de deixar aqui, fazer um pedido do senhor presidente, e como eu já pedi que fosse em ordem, aqui a ordem de falada, se como o Elvis não tocou hoje, né, no nome do vereador Denor, ele só tinha direito de falar alguma coisa, como ele dispensou a palavra na hora de se inscrever de falar, se hoje fosse falado o nome dele, então ele só podia falar na próxima sessão. Por ordem de falar. Não, peraí, vereador. Eu estou falando se ele não falou no seu nome hoje. Eu estou dando um exemplo. Como é você que está debatendo com ele, estou dando um exemplo. Então é o seguinte. Por que você deve se inscrever e na hora de chegar, na hora de você falar, você pode dispensar a palavra na sua vez. Mas quando você dispensa a palavra naquela sessão, você só tem direito de falar nela Se na próxima sessão seguinte, a não ser que naquela sessão cita seu nome, como você acabou de falar, né? Que Elvis falou
mas
no seu nome.
Mas no grande expediente ele não tinha dispensado.
Não, eu estou dizendo, é para não acontecer, que tem vereador aqui que não quer usar a palavra e dispensa. Então eu dei assim.
Mas
na
eu
próxima.
Eu
é, Elvis,
não tinha
usado. Só na próxima, é.
No grande expediente. Os grandes, não. O grande expediente. No grande expediente, Denô não tinha falado. Quando o Elvio terminou, eu. Denô estava no direito de falar. Foi Sandejinho. Veja na gravação. Então ele tinha o direito.
Agora deixa eu dizer, para ser justo, que a gente tem que somar também um minuto. E você fala aqui qual é o minuto para se falar no grande expediente. Você já passou mais de 15 falando. Ninguém nunca foi atrás. Agora eu tenho o meu direito de falar. Eu nem pergunto se eu vou falar.
Todo mundo tem direito. Nunca deixou eu falar. Tem direito. E eu não passei nem hoje.
Pois vamos.
Sim,
Edivan. Mas é porque eu esqueci de novo, mas ele estava na palavra, ele falou. Tá bom. Elivan, essas máquinas estão previstas amanhã, lá pro Cajueiro, viu?
Encerrar?
Tá encerrado. Está previsto.
Quer dizer que eu não vou ter meu direito de falar, não?
Ô, Riachão, Cajueiro. E essas placas nós vamos providenciar. Viu? Essas placas nós vamos providenciar do sítio, Riachão e a do Matador. As placas que estão faltando. E amanhã essas máquinas vão para o Cajueiro. Pelo menos é para aí. Fazer o seguinte, na próxima sessão, Francisquinha, você pega o regimento da casa e só fala, se for um minuto, é um minuto. Não, ela marca. Para evitar essas coisas, sabe? Agora eu não vi ela falando, eu simplesmente não vi ela tocar no nome de vereador, né? Pois eu declaro encerrado, viu? E uma boa noite a todos.